Bom, então quero dar bom dia a todos, a Cris, obrigada por estar aqui, seu Carlos, vereador Ari, Fila da Fazenda, os dois eu não conheço, o Alexandro. Alessandro?
Uhum.
Alessandro na lista de administrativo e o?
Eu sou o diretor técnico.
Gente. Diretor técnico. Tá. Então, o que traz essa reunião hoje, pessoal? A informação que eu tenho, e aí eu preciso ver com vocês se essa informação é que procede, que as mulheres hoje, para fazer procedimentos de laqueadura, elas têm que esperar fazer o parto, depois do pós-parto elas são encaminhadas para um hospital fora de Montenegro para fazer essas laqueaduras. Procede, Cris, é isso?
Certo.
É isso. Tá. Então, eu conversando com várias mulheres conhecidas que tiveram filho, da dificuldade que tem de enfrentar por duas cirurgias, passar por duas cirurgias. Geralmente elas ganham filho, algumas ganham parto normal, outras não. Mas por que não nós não podermos agilizar isso em um procedimento só? Se existe essa possibilidade, se existe essa viabilidade de nós conseguirmos agilizar isso dentro do hospital. Nem que a gente comece com uma cota, daqui a pouquinho 5, daqui a pouquinho o número que for possível para a gente conseguir fazer, para nós não precisarmos deslocar essas mulheres após o parto para poder fazer a cirurgia de laqueadura fora do município. Então, eu deixo a palavra à Cris, ao hospital, quem primeiro quiser se manifestar.
Gente lá só abre, bota os cordãozinhos, aperta, fecha. Então, mais aí é tudo, né? Tem que ver isso, né? Como é que faz o teu processo.
Mas eu acho que aquela que tu tá falando é pós-parto, né, Camila? Quando é cesárea, é isso?
Toda mulher que queira fazer a laqueadura, que ela já tá encaminhada, que ela já tá encaminhada pelo SUS, que ela queira fazer a laqueadura, né? Não necessariamente todas que fazem cesárea, né? Pode ser que existam algumas mulheres que não façam, não precisam passar por cesárea, mas querem fazer a laqueadura.
Então, vamos lá. Hoje, a gente agora está num período de pandemia, onde as coisas estão complicadas e a gente não está conseguindo fazer nem sequer os procedimentos que seriam mais, diria, mais urgentes, né? Como pedra na vesícula, que são as colicistéias, como muitas hérnias que a gente tem. Então, e outras cirurgias mais. Então, essas a gente também não está conseguindo agora, porque
inclusive,
a gente teve uma restrição de procedimentos.
Inclusive, vai ser nossa próxima reunião.
A gente teve uma restrição de atendimentos, os quais foram no país inteiro, acho que no mundo inteiro, né? E a gente tem atraso desses. Então, as laqueaduras, muito menos a gente vem conseguindo marcar. A gente vem fazendo a nossa parte, que é a parte do acompanhamento do assistente social, o acompanhamento do psicólogo e da ginecologista. E após coloca no GERCOM para Porto Alegre, tá? Uhum. Onde é a nossa referência. Diz que antigamente era no HM uma vez, né? As laqueaduras. E depois passou a ser Porto Alegre. Não sei te dizer quando, só sei que isso aconteceu. E a gente, como Secretaria da Saúde, como a gente não vem conseguindo realizar esses procedimentos através de Porto Alegre, o que a gente oferece para a população? O Implanon, que é um contraceptivo implantável, o DIU, né? Com o contraceptivo oral, o injetável e os métodos de barreira. Isso a gente tem como fazer como Secretaria da Saúde. Agora, além disso, foge da nossa alçada, né?
Não existe nem como a gente sabe que esse período de pandemia tá todo mundo, é o mundo, não é só Montenegro, não é só Rio Grande do Sul, não é só Brasil, é o mundo inteiro. A gente sabe que, e dentro dessa questão a gente vai vir falar também das cirurgias que estão atrasadas, mas para nós pensarmos daqui, porque a gente não neste momento, mas nesse período que a gente começar a conseguir normalizar, a gente pensar em ter essas cotas no município, ter no Hospital Montenegro, se existe a possibilidade de nós pensarmos nisso. Daqui a pouquinho não precisa ser agora, mas depois que a gente conseguir normalizar as outras que estão atrasadas, conseguir fazer esse planejamento para a gente conseguir fazer essas laqueaduras em Montenegro.
É que assim, ó, Camila, o hospital tem cotas a serem realizadas. Hoje são 70,
é
isso?
É, a gente tem, o hospital tem contratualizado com o Estado 70 cirurgias. E essas 70 cirurgias por mês são distribuídas em todas as especialidades. E quando a gente fala em todas as especialidades, a gente está falando de cirurgia vascular, cirurgia buco, está falando de cirurgia geral, está falando de cirurgia ortopédica, que são cirurgias eletivas.
E não só Montenegro, né?
Não, só Montenegro, da região.
Que é região.
Mais de 200 mil pessoas.
Sim.
Como é que o médico faz, né, para escolher quem é que vai ser operado? Bah, são escolhas de Sofias. O doutor Túlio, acho que todo mundo já conhece aqui, mensalmente, né, Carlos? Vai lá com uma lista.
Sim.
Gente... Em situações desesperadoras. São pacientes que, se não fizerem um tratamento com uma linguagem bem simples, uma pessoa tem um pré-câncer, por exemplo, já tem uma neoplasia ginecológica, se a gente perde o time, geralmente a cura do paciente fica difícil e fica muito mais cara, traz muito mais sofrimento. Quando a gente começa a botar na lista entre fazer uma laqueadura numa paciente, né, que pode ser feita assim, para o hospital tecnicamente é fácil, e a gente fazer um caso mais sério, mais grave, tipo, pacientes que estão há muito tempo aguardando, que não podem ser atrasadas, é uma decisão meio fácil do ponto de vista técnico, a gente opera quem tem câncer. O problema todo é que a gente tem no nosso contrato muito poucas cirurgias, essa é a verdade. A gente pode fazer um mutirão, né, resolver
não, mutirão, a
né? Mas assim, vai resolver 15 dias.
Não dá outro nome para isso.
É, mutirão, porque não é
tecnicamente não.
Muito ruim.
É que mutirão seria outra coisa.
É isso. Então, na verdade, tem pouca cirurgia eletiva encaminhada para o hospital. Vamos falar de vesícula. As listas de espera estão em 2 anos.
Sim, tem familiares meus que estão mais de 2 anos
aqui. Como?
Sim, e pacientes que sentem muita dor, né?
Sim.
E esses pacientes da oncologia, hoje, em 2017, nós tínhamos em torno de 17, 18 óbitos aqui em Montenegro. No campo. Vou usar só o câncer de mama aqui, envolve Túlio, né? Hoje, ano passado, nós tivemos 4 óbitos. Em pacientes que eram pacientes antigos ainda, né? Não eram pacientes novos. Hoje a gente tem uma resolutibilidade muito grande nessa questão do câncer de mama aqui em Montenegro.
Sim.
E isso é graças à parceria que se faz e à escolha de cirurgias.
Sim.
Que é feito, como diz o Jean, é feita a escolha de Sofia. Quem precisa mais é o que vai fazer o procedimento.
Sim, né? Eu tenho ciência da dificuldade que a gente tem na área da saúde. As pessoas olham de fora e acham que é muito fácil. Ah, vai lá e pede pro fulano passar na frente, vai lá e pede pro fulano passar na frente. A gente tem ciência disso, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas eu peço pra gente pensar. Hoje não são feitas laqueaduras nos hospitais aqui credenciados? Nós temos laqueaduras? Hoje existe algum hospital credenciado?
Vai pra Porto Alegre.
Vai pra Porto Alegre. Tá.
Aí o GERCOM faz a regulação. Através da regulação, laqueadura hoje não vai sair. Isso é prioridade 5, 6. Entendeu?
Sim.
Porque vai de acordo com prioridade. Tem um médico regulador lá do outro lado. A gente passa, o nosso médico passa para nós a informação. Nós colocamos ela no sistema, onde ela vai para o GERCOM e lá o regulador, ele faz a regulação e coloca a prioridade do paciente de acordo com a descrição que a gente faz. Como a laqueadura, ela é uma cirurgia que não é considerada uma cirurgia de urgência, ela fica com prioridade 5, 6.
Entendi. Tá, mas aí, para essa central, então, ela é bancada pelo Estado, não tem nada a ver com o município.
Nada
o Estado
a ver com o município.
Banca.
A nossa função é colocar o paciente no sistema.
Tá, então o município hoje não banca nenhuma cirurgia de laqueadura com o hospital conveniado?
Não
tem.
Isso é média complexidade e não faz parte da atenção básica.
Tá, e existe a possibilidade de nós pensarmos, então, a longo prazo, de nós conseguirmos fazer alguma coisa para fazer as laqueaduras em Montenegro?
Dinheiro, que é o que não tem, né?
Não tem nenhum orçamento para começar, né?
Nada.
Se pensar algo nesse sentido, teria que já tentar encaixar para a Lua do ano que vem.
Tá.
E lembrando assim, se colocar mais recursos para essa finalidade, vai ter que tirar de outra, né?
Ah, já me cortaram 3 milhões e meio. É. Ano passado 4, já deu 7,5.
Mas esse ano já recuperou. Ah. Então, o que acontece? Não tem como...
Não existe possibilidade financeira? Não existe.
Nem está programado em LOA. Porque tu tem que ter uma programação anual. Não existe nem previsão.
Nem no PPA.
Não, PPA não consta isso. É que a gente tem que fazer toda a programação da saúde no ano.
Tá.
Onde a gente programa tudo e vê a viabilidade financeira, né, Pilar? E ela não está programada.
Então não existe possibilidade, então não existe nenhum planejamento agora a curto prazo para nós podermos fazer as laqueaduras emocionais.
Para o município pagar, não?
Não tem.
Não. Para o município pagar, não tem.
Então tá, então vou passar para o pessoal, então, esse resultado, então, se não existe essa possibilidade, então, dentro do município, junto com o hospital, de nós fazermos laqueaduras. Eu penso que talvez se a gente fizer uma programação, levar isso ao executivo também e ver a possibilidade de nós fazermos uma programação daqui, porque é a longo prazo. A gente sabe que não é nada do dia para a noite, a gente precisa se programar, precisa ter recursos para isso. Mas se existe a possibilidade de nós nos programarmos para daqui dois anos, talvez, um ano, dois anos, para a gente conseguir ter as laqueaduras em Montenegro.
Porque assim, Camila, até onde eu sei, não seria a responsabilidade do município, né? Então, veja que o município vai ter que abrir mão de alocar recursos para que é a obrigação dele, né? Para assumir uma responsabilidade que não é do município. Então,
essa é a nível estadual, fácil, federal, né? Daí? É estadual, União? Estadual? É obrigação estadual. Então deveria, isso tem que ter essa conversa então a nível de estado para pedir para o estado repassar recursos para o hospital, para o hospital fazer isso, então seria isso?
É que isso é uma coisa muito complexa, é uma coisa assim, ó, que a definição para conseguir fazer isso é difícil, porque cada hospital recebe um teto para fazer os procedimentos, né? Uhum. E também receberia um incentivo, o qual também foi perdido aqui, 1.500.000, 1.400.000.
Ah, secretária, isso eu queria deixar para a última pauta.
Então,
só
assim,
não tá vendo, ó, eu tô quietinho, só esperando.
Tá esperando o momento.
Então, assim, ó, é muito complicado a gente isso, porque hoje existe o GERCOM. A gente tem pactuações em alguns locais, mas quando se nivela a nível GERCOM, aí existe a regulação e quem regula não é nem o hospital. Eles têm as vagas e o paciente é encaminhado via regulação para esse hospital.
Uhum.
Tipo, a laqueadura pode ser feita em vários hospitais, em todos os hospitais em Porto Alegre, só que tem que ser encaminhado via regulação.
Ah, então daqui a pouquinho dá para ver então com o estado, ver se o estado então não faz essa regulação e destina para o Hospital Montenegro. Não dá para fazer feito isso?
Tem que aumentar as cotas.
Sim, mas aumentando as cotas, exatamente. Eles vão ter que destinar recursos para o hospital poder fazer procedimento. Assim como eles destinam recursos para outro hospital, eles vão ter que redirecionar o recurso para o hospital para poder fazer o procedimento. Seria isso?
É. Em resumo, seria isso.
Seria isso. Seria isso, a grosso modo. Fala, diretor.
Não, sim, na verdade tem que mudar a referência. Quando é,
a referência, então, que está errada, então.
Eu vou tentar explicar de um jeito fácil, eu não consigo, me ajudar. Para a gente mudar uma referência, tem que passar por uma câmara técnica, né, Cris?
Uhum.
Do estado.
Tá.
Passar pelo menos por duas reuniões, uma CIR e uma
CIR, uma CIB, uma CETEC.
Que todos os secretários da região. Todos os secretários da região têm que concordar com a mudança de referência. E aí você bate frente com o interesse do município que tem que fazer, que não quer perder o recurso.
Claro.
Depois vai para o Ministério e volta. Esse processo eu acho que demora uns dois anos.
Uhum. Isso, sem falar até na questão da viabilidade financeira, né?
Isso, idade é boa.
Todo o estudo técnico e das portarias, da legislação do serviço, para ver quanto que o hospital receberia de incentivo, digamos assim, de custeio do procedimento, e quanto que custaria efetivamente para o hospital, para ver se é uma conta que bate, né? Não adianta a gente habilitar para algum serviço que a gente vai receber ali, por exemplo, R$500 por serviço prestado e vai ter um custo de
R$1.500. Uhum. Tá, mas hoje o Hospital Montenegro é referência para esses 200.000 habitantes aqui da região. Provavelmente esses 200.000 habitantes têm mulheres aí que precisam fazer laqueaduras e que precisam ir para outros hospitais que não são a referência que é Montenegro. Uhum. Tem que ir para outro hospital.
Uhum.
Então por que nós não direcionarmos para Montenegro, que é a referência desses 200.000 habitantes? Por que não? Porque assim, ó, hoje então vão para Canoas, vão para Porto Alegre, vão para São Leopoldo, vão para outros, Novo Hamburgo, vão para outros hospitais que não é a referência desses 200.
Não, São Leopoldo, Novo Hamburgo não, só Porto Alegre.
Só Porto Alegre, Porto Alegre, Canoas eu acho também, né?
Não,
Canoas também não.
Não,
só Porto Alegre, uhum. Só Porto Alegre.
Canoas para nós é traumato e neuro.
Tá. Então, ok.
E cardio.
Tá, então qual seria o passo então para nós tentarmos fazer alguma coisa? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para poder ir atrás, para poder agilizar, tem que conversar com a Secretaria do Estado, o que que a gente precisa fazer para poder ver essa viabilidade?
Primeira coisa, tem que ter uma reunião com os secretários e com a instituição para ver se há interesse de todos os secretários e da instituição.
Tá, ok. A instituição teria interesse em fazer ou não há interesse da instituição em fazer a cirurgia de laqueadura?
Vereadora, se tiver a composição dos valores e custos, o hospital não pode perder recurso. Só isso. Hospital regional, que está tentando se manter a trancos e barrancos, e nós precisamos que seja equalizada a questão financeira, né?
Sim,
se for, se vale a pena para o hospital, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, se for uma tabela do SUS, nós não vamos fazer. Porque tabela do SUS não... não contempla, né? Tabela do SUS deveria ser apenas um basal para se criar outras formas de remuneração. Mas se for pela tabela, tu tens aí alguma para passar? Pode passar, por favor.
Quanto laqueadura no isso, SUS, né? R$ 339,02, laqueadura tubária, e o parto cesárea com laqueadura após, R$ 575,73.
E os valores reais? Esse é o repasse do SUS. Qual seria o valor real, então?
Em torno de 1.900.
Mas com todo o custo, sala, médico anestesista, toda essa retaguarda, né?
Tem que ser considerado pelo município, no caso, então, né?
Município, estado.
Estado. Tripartite.
Existe uma categorização, só que cada vez mais os municípios acabam ficando com problema. O estado está cada vez mais atirando nos municípios. A União mantém lá os seus pagamentos, aquele enorme daquele ministério e tal. Então, eu sempre digo para os caras, quando nós entrarmos no orçamento do Ministério, a gente está feliz da vida, porque daí lá o dinheiro tem.
Aí tem.
Depois que entrar no orçamento do Ministério, não tem errado mais. Agora, aqui, a questão é que o Estado anda se fazendo assim, né? O Estado está fazendo assim. E aí, ele que deve fazer a média, não sei se vai ter algum recurso, alguma coisa.
Será que daria para nós vermos daqui a pouquinho via ANVARC? Daqui um pouquinho, porque a ANVARC reúne todos esses municípios da região do Vale do Caí, tá? Nós temos o nosso prefeito, que é o vice-presidente da ANVARC, e aí tem o prefeito Kiko, que é de Portão, que é nosso Portão, também usa o serviço de saúde aqui do Hospital Montenegro, né? Então, de repente, será que isso não seria uma forma de nós termos? E aí sim, pactuar os municípios que eles iriam dar um percentual de recurso para ajudar nessas laqueaduras? Não sei, é uma possibilidade que eu tô vendo. Será que não existe?
Não acredito que não. Nem média complexidade.
É, os municípios vão ter esse argumento, né? Isso é um papel do Estado. É média complexidade.
Não tem o poder?
Pode ter a vontade, por isso. Vontade pode ter, mas não.
Vontade se tem, Camila. A gente quer fazer tudo. Só que foge das nossas mãos isso.
Sim,
porque tudo envolve dinheiro. E envolvendo dinheiro. O fila está toda hora ali, ó, me puxando. Eu não tem como, porque não tem município que resista a isso, como o hospital sozinho também não consegue arcar. E a responsabilidade é do Estado e ultimamente ela vem sendo cumprida muito pouco. A gente está tendo um mínimo de cotas para tudo. Exames a gente já vem pagando todas, que não seria de responsabilidade do município, né? A gente paga todos os raio-x, todas as ecografias, todas as tomografias que precisa, quando de vez em quando a gente liga para o Carlos está com a questão do Covid lá no hospital, vocês também não conseguem atender a todas, né? E tá difícil.
Só assim, a Cris fala que eu puxo ela, não é? O município por lei, ele precisa aplicar 15%, né, das receitas em saúde. Até o mês de julho, nós já estamos com 23%. Então, continuando nesse ritmo, 8%, nós vamos chegar no final do ano com 30%. O dobro do que a lei exige, sabe? Então, isso aí...
Que é obrigatório, né, por lei.
Estamos falando, assim, bastante dinheiro.
Eu sempre falo para as pessoas ao redor, assim, olha, Montenegro tem uma das melhores saúdes da região, as pessoas reclamam de barriga cheia, muitas vezes a Montenegro tem uma das melhores saúdes da região, a gente sabe disso, a gente sabe do empenho, tanto da atenção básica quanto do hospital, a gente sabe desse empenho, mas assim, ó, eu não fico satisfeita com um não, que não dá, a gente precisa tentar uma possibilidade, a gente precisa tentar uma alternativa. Eu vou levar isso para o prefeito, vou levar essa possibilidade para ele conversar via ANVARC, ver se não há essa possibilidade, porque os prefeitos querem que as suas mulheres façam, já que o hospital é referência. Acho que hoje os municípios também não cooperem mais nada com o hospital, não sei como é que está, quanto a cooperação financeira dos municípios, nem sei como é que está, diretor?
Alguma coisa tem.
É que é urgência e emergência, não é para manter a média, né?
O que é dos municípios? É só para ali
Pronto atendimento. Mas internação eles também têm, né? Os municípios vizinhos, né?
Sim, eles internam no hospital, mas eles não pagam nenhum tostão por internação.
É só para urgência.
Nenhum hospital, nenhum.
Só para urgência, só para o PA.
Só para o PA.
Isso,
só para o PA.
Entendi.
Pronto atendimento. Que inclusive a gente está revendo valores aí, porque. O Estado do Rio Grande do Sul lançou o programa Assistir, vereadora. Ele está desassistindo 52 hospitais.
Desassistindo.
O nosso é um. O Estado está propondo...
Está cortando recursos?
O Estado está propondo que o Hospital Montenegro perca nos próximos 10 meses R$1.400.000. Todo o incentivo à orçamentação, o hospital vai perder. Se o hospital perder, o hospital vai para a bancarrota e a saúde da população também, secretário.
É.
Vereador. Então,
por qual motivo que eles querem cortar esses...
Porque eles criaram esse tal de programa Assistir, fizeram lá 209 mil tabelas e 52 hospitais, entre eles o nosso, Canoas, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo, Taquara, Parobé, Camaquã, nós estamos perdendo dinheiro. É o velho esquema aquele, espalha um monte de dinheiro para vários hospitais pequenos, concentra de novo dinheiro também em Porto Alegre, dando dinheiro para Santa Casa, 28 milhões ano e 11 milhões ano para a PUC, para a gente nunca poder acessar. A gente nunca consegue acessar eles. Eles fazem 40% particulares e 60% SUS. Nós fizemos 100% SUS. E o Estado está propondo que a gente perca todo o incentivo, porque eles dizem que o incentivo, a orçamentação, não existe mais. Porque eles fizeram aí uma coisa mal feita aí, erraram o rito e estão cometendo erros. Então, tem 52 hospitais que estão perdendo dinheiro. E casualmente é os que estão na volta de Porto Alegre, aqueles que serviam de anteparo para não chegar em Porto Alegre. Uhum. A política mudou. A política é concentrar recursos no hospital em Porto Alegre e dar dinheiro para tudo quanto é hospital no interior. Então tem um hospital, por exemplo, lá em Fontoura, em Faxinal do Soturno, que tem 145 internações mensais, não tem UTI, faz lá alguma coisa de traumato e oftalmo, vai ter, a proposta é que ele tenha o dobro de incentivo anual do que o Hospital Montenegro. Só para a senhora ter... Os motivos são aqueles que eles dizem, né? Ah, e que no outro programa de orçamentação faltava transparência, porque no outro programa não se sabia para quem dava, no outro programa a gente não sabia não sei o quê, não sei o quê. O motivo a gente sabe, vereador. O candidato, o rapaz, o governador é candidato. Então ele tem que espalhar o recurso, né? Espalhar o recurso. A gente não consegue entender qual o critério que eles usaram. Porque nós somos um hospital que já está há 9 anos praticamente só atendendo SUS. 100% SUS. E nós ter 1.400.000 cortado é o fim do hospital. O hospital não vai viver com o repasse só da União. Então, é um grande problema. As outras regiões já estão bem articuladas. Assim, Camaquã já está fazendo reuniões. O Vale do Paranhana já se sinalizou lá, o Parobé. Prefeitos podem achar um hospital que faça a maternidade, porque aqui nós não vamos fazer mais, nós não vamos ter dinheiro para pagar o plantão pediátrico, nem o obstétrico, então não vai ter. E a diminuição do recurso é a partir da competência setembro. Tira um dozeavos, né?
Um dez
a cada mês, até setembro do ano que vem, encerra a história. Bom, se for assim, senhores e senhoras que estão nessa mesa, sabem. Independente de cor partidária, mas eu vou ter que falar, né? Tivemos um governo lá atrás do Tarso Genro que estruturou. Tivemos um governo do Sartori que já tirou 400 mil do Estado, 400 mil nominal no contrato, fora mais de 8 milhões de cortes, né? Por meta. Né? Então, tipo assim, a gente não cumpria a meta de. A gente não cumpria a meta de exames de laboratório na emergência e a gente é cortado. Sim, então eu vou ter que inventar exames, né? Mas parece que é isso que tem que fazer. Então, as formas de nos cortar recursos assim, foram de tudo quanto é tipo imaginado. Aí veio o Leite, né? O Leite prometeu lá no hospital, ele fez uma visita na última semana de campanha e prometeu lá no hospital que ia melhorar os repasses, que ia olhar os hospitais com muito mais clareza e coisa e tal, e ia mexer nas referências, que era o grande problema que ele tinha em Pelotas, ele ia botar a mão. Ele não fez nada. Ele só manteve os pagamentos em dia, com vários cortes para o Hospital Montenegro também. Inclusive, isto nos levou a fazer uma denúncia no Ministério Público, daqui que mandou para o Ministério Público Estadual, que é o seguinte, até para você saber, nós fizemos ali, pegamos os anos de 19, né? 18, 19, né? E 20, 18 e 19, uhum. E fizemos um comparativo com o hospital. Nós e Viamão. Viamão chegou a produzir 38% e nunca teve corte. Nós chegamos a produzir 93% e tinha corte. Entende? Então, além de tirar do nosso contrato, ele, vira e mexe, eles cortavam dinheiro da gente. Vira e mexe, cortavam dinheiro da gente. Agora, não contentes, eles querem tirar todo o dinheiro. Então, a população aqui do Vale do Caí vai ter que fazer uma opção, assim, né? Ou começa a encolher o hospital e aí começa a instalar serviço no Caí, começa a instalar serviço lá em Triunfo, lá em Salvador do Sul, que vai ganhar um dinheirinho, né? E aí os municípios vão começar a usar esses hospitais em outro lugar. Portão vai ganhar um dinheiro, não é da nossa região. Usa o hospital, mas não é da nossa região.
Caí também perdeu. São os nossos da região.
Perdeu. E aí, então, o que, que vamos fazer, eu não sei, entende? A gente está olhando os passos que vamos tomar, porque a gente não imagina outra coisa a não ser a justiça que vai nos defender. De outra forma, não tem, né? Não se explica qual o critério que a gente corta um hospital 100% SUS e termina com seu financiamento. Não tem que dar um explicado sobre isso, né?
Esse é a nível de Estado, né? Só o Estado pode falar, isso, né? A gente não tem competência,
mas
você, né?
Mas aqui quem vai ser
prejudicado
são, sim, os munícipes.
A gente, né, sabe.
Os munícipes de Montenegro e do Vale do Caí, né? Então, talvez vão ter que fazer uma escolha. O que, que querem fazer? Se querem manter o hospital, se não querem manter o hospital, né? Porque nós precisamos ter uma posição bem rápida, assim, para tomar decisões, né? A gente precisa tomar decisões.
A gente está,
né,
tentando marcar uma reunião com o Estado, já foi conversado com os secretários, já foi conversado com os prefeitos, alguns vão com a gente, outros não vão, né? Tá? E até falei com o Thales antes ali, eu acho que seria interessante que os vereadores fossem com a gente também.
Ah, eu vou, né? Eu vou sim. Só me avisar direitinho a data, quando é que vai ser, que eu vou sim, com certeza. Com certeza. É, a gente precisa saber até que ponto o hospital pode permanecer 100% SUS. Daqui a pouquinho não é viável para o hospital ser 100% SUS, né? Daqui a pouquinho vai ter que ser meio a meio, não sei, ou uma percentual, daqui a pouquinho particular e SUS, não sei se é.
Só que nós temos que batalhar pelo 100% SUS, porque se a gente já está com pouco atendimento, não está cumprindo, não está conseguindo fazer o atendimento a toda a população que é necessário, imagina o hospital não ser 100% SUS. Onde é que nós vamos fazer nossos atendimentos?
Seria.
Tem que inchar a capital?
É, vereadora, seria contraproducente. Nós temos um diagnóstico feito pelo Ciro Libanês em 2018, esteve ali conosco 3 meses. Eles nos apontaram bem claramente: ou faz, ou recupera-se, que vocês estão, esses 400 mil de vocês, ou vocês vão ter que ir para o privado, mas só privado. Não se atirem em plano de saúde, porque vocês vão perder na hotelaria para a Unimed. E aí nós vamos disputar mercado com a Unimed. Entende? Então, deveríamos é manter um hospital privado, que dá toda a garantia de planos e coisa e tal, e manter um hospital 100% SUS. Né? Mas é uma escolha que talvez a região vai ter que fazer, né? É isso. Para nós, vereadora, para todos entender aqui, é muito complexo. Nós recebemos, para ser 100% SUS do Ministério, R$207 mil por mês. Para um plano, como nós, começar um plano, para que ele nos dê R$207 mil limpo todo mês, nós vamos ter que aplicar no mínimo R$600 mil.
3 vezes mais.
É, nós vamos ter que aplicar 600 para ganhar 200 limpo. E isso ainda no meio do caminho, contando com glosas dos planos, contando com não sei o quê, não sei o quê, boa vontade, quando vão pagar, né? Porque sempre pagam um mês, 2 meses depois. Então, para nós não vai ser um baque muito grande, né? Vai ser um problema muito sério. Nós vamos perder esses 200 mil e nós, em curto prazo, não vamos recuperar esses 200 mil mensais limpo todo mês, né? Então, provavelmente, se nós perder o 100% SUS, nós vamos perder os leitos de retaguarda. Porque não vai ter porquê, né? Nós vamos ser um hospital normalzinho, assim, né? Então vamos internar, coisa e tal. Os leitos de retaguarda eles vão tirar também. Já são mais 280 mil, que é aqueles leitos ali que é a salvação nossa. Né? Agora no Covid, por exemplo, foi a salvação ter os leitos de retaguarda. Porque nós tivemos que usar 22 leitos para Covid. E tivemos então esses outros 44 leitos para tratar os pacientes e tal. Inclusive os que saíam do Covid passavam uma temporada conosco lá, sem o vírus já, né? Para recuperação e coisa e tal. Então é isso, é uma questão de chegada. Esse assunto que o Estado sempre vem nessa ladainha, porque o único argumento que o Estado tem é não cumpri meta primeiro. Não é nós que definimos as metas, são eles. Segundo, eu não posso sair na rua puxando gente lá para dentro para fazer consulta, para bater meta. Se a senhora, por exemplo, tem uma consulta e não vai, eu não posso ir na sua casa lá buscar a senhora para ir na consulta, né? A senhora não foi na consulta. Sim. E isso aí a gente perde. A gente paga o médico, paga a estrutura, está tudo ali e a pessoa não
tem
vai.
Tem custo.
Não vai. E aí?
O custo vai
não cumpre meta. E trabalhar com meta na saúde é um troço meio complexo. Muito complexo. Porque quando a gente estabelece meta, a gente diz que o povo tem que ficar doente. Se ele não ficar doente, nós não recebemos. Não, só um pouquinho. A gente tem que trabalhar pela produção, pelo atendimento que se dá.
Mas não dá pra, essas metas não dá para trabalhar em cima de uma estimativa, porque assim, ó, o hospital ele é referência para toda a região, tá? Então não dá para ter uma estimativa de quanto as atenções básicas dos municípios eles atendem, de consultas especializadas, uma estimativa de quanto seria isso. Não tem como trabalhar com essa estimativa? Olha, a gente tem uma estimativa que os municípios atendem X. Eu vou colocar menos que isso, então, para mim atingir a meta. E o que vier, daí vocês dão o excedente?
É que, Camila, isso vem pronto do Estado, nessa questão. Essa divisão aí, a gente não tem gerência, nem nós, nem o hospital, não. Ninguém tem gerência sobre isso.
E faz a regulação
de saúde. Esse hospital lá de Faxinal Saturno, ele tem alguma entidade que coordena ele, ou ele é um hospital público? Como é que ele é?
Não, é um hospital privado, né?
Privado também, que nem Montenegro. Montenegro é um hospital privado, com um recurso 100% SUS.
Isso. Só que lá, não, lá são, deve ser 60%, pode ser filantropia, né?
Uhum.
É, porque o Muniz, por exemplo, a gente tem uma ideia que o Muniz é um hospital privado. Não, hospital filantrópico. Privado filantrópico. Ou vocês não sabem disso?
Não,
não, ele é filantrópico. Não, o Muniz é filantrópico. Como é que ele paga o coisa? ProAdSUS. No ProAdSUS ele paga as cotas que ele tem do SUS. O Mãe de Deus é um hospital filantrópico. Sabe? O doutor aqui sabe disso. O que eles têm? Eles têm um outro hospital que atende SUS, cotas de SUS, para eles ficar sempre...
Até uma época...
Filantropia ficar sempre...
Deus certinha. Fez com a Umbra, né?
Isso. O Divino também é a mesma coisa. É um hospital privado filantrópico.
Que é o...
Só que o que eles fazem? Eles pegam lá... Eles compraram Estrela, eles compraram Arroio do Meio. Eles têm mais um, eu não lembro agora onde é que é essa. Encantado, eles andaram comprando também. Para quê? Para que lá, o SUS de lá, eles botem na cota deles aqui e continuem aqui atendendo só privado e convênio. Isso é um jogo antigo já que eles fazem. Vocês não sabiam que era assim? Sim, o Moinhos é um hospital filantrópico.
Eu sabia do Mãe de Deus, agora Moinhos.
Não, é um hospital filantrópico. Todos eles são filantrópicos. O Einstein é filantrópico, o Ciro Libanês é filantrópico. É isso? Só que daí o que eles fazem? O Einstein lá, eles têm dois hospitais que atendem SUS. O Ciro Libanês tem três hospitais. Dois no interior de São Paulo e um em São Paulo, numa zona bem pobre lá, que eles atendem 100% SUS. Daí tudo isso é legal lá, porque toda a tecnologia do hospital eles aplicam lá, naquele hospital do Grajaú. Grajaú. É lá no Grajaú. A zona é assim, vocês só imaginam como é que é o Grajaú. Eles aplicam toda a tecnologia, hospital de ponta lá, traumato, muito trauma, né? Por causa dos tiros e acidente. Então, traumato, eles fazem um monte de coisa, até onco eles têm lá. Só que daí eles pegam essa cota e jogam no hospital deles. Então,
eles trabalham com os recursos.
É, eles trabalham com os recursos. Possibilidade, né? Eles criam aqueles institutos para fazer a filantropia e tal. Esse processo, quando eles vieram aqui fazer esse diagnóstico para nós, foi através do Banrisul. O Banrisul pagou eles, através do instituto, e aí o Círio veio aqui e fez um trabalho. Tem um diagnóstico dessa grossura lá, conosco. A gente está aplicando, ó, desde 18, várias coisas. Mas é isso. Tá. Só queria já situá-los, então, os vereadores, que temos um problema nos incentivos do Estado e dos hospitais. E o hospital tem uma tendência de voltar a ser aquilo antes que era, em 2012.
É uma boa oportunidade agora para a gente esclarecer tudo junto com o Estado. Acho que agora é uma grande oportunidade para a gente ter o Estado colocar aí as claras, as limpas, como vão ficar esses recursos aí. Eu sei que uma amiga minha que mora no Nordeste conversou comigo esses tempos, ela disse que tinha um hospital que era filantropia no município e eles fizeram um hospital regional. Diz que o hospital, quando fizeram o hospital regional, disse que resolveu o problema. Então, se o HM acha que não tem condições de manter o hospital, se desta forma não dá, daqui a pouquinho vamos sugerir para o Estado que nós temos um hospital regional, então.
É que tem que ter gestão plena, né? O município para fazer o gerenciamento.
o município máximo que vai conseguir é fazer a gestão do contrato. Do hospital, aí é diferente. Aí tem que conversar com a OASI.
Porque, é privado, né?
Porque é privado. Ele é um hospital privado. Então, a OASI, se quiser fechar o hospital hoje, ela fecha. Sim. Ela entrega todos os troços.
É privado.
Vende o patrimônio e fim do pau. Inclusive, o patrimônio que a gente recebeu agora a cotação, só o prédio, o terreno, vale 23 milhões. Então, dá para nós pagar nossas contas e
sair tranquilo. A OASI também vai ter que fazer essa análise, ver se vale a pena continuar ou não.
Mas para nós ali vai ser bem assim, bem singelo. Assim. A gente tem mais o patrimônio, olha o que está ali dentro, tá? Então, sem discussão. Eu acho que a grande discussão que vai ter que fazer mesmo é os municípios. Aí, se eles querem o hospital,
que eles querem.
Se não querem o hospital, enfim. Né? Acho que é o teu, né?
Tá, então das laqueaduras, então, é isso aí, é o hospital referência que tem das laqueaduras, é o estado que regulamenta isso e que dá os hospitais, e aqui se tinha que fazer uma tabela para ver se o hospital aceita ou não. Enfim, entendi então como é que ficou. E essa aqui é a outra.